aí, então, ele identificou o corpo, né? Esse ano foi assim. Ele acionou na sequência a polícia militar. E uma testemunha teria repassado a informação de que esses objetos, tanto essa mala quanto os outros objetos que foram localizados, foi deixado por uma pessoa em uma Saveiro e passou as características do carro. Com essas características, os policiais militares localizaram essas imagens, né? Esses locais onde tinham essas imagens de circuito fechado de TV, conseguiram identificar o veículo, e nesse veículo é interessante que, inclusive, tinha de fato uma propaganda, não é, de que fazia carretos. Localizaram identificaram a placa, localizaram o veículo e o dono do veículo, que relatou a eles que o autor teria ido até a casa dele, que moram na mesma rua, né, próximos, solicitando esse carreto. Então, o autor mesmo teria transportado tanto as malas como os outros objetos para dentro da caçamba da Saveiro. E chegando nesse local, o autor pediu para que ele parasse, para ele deixar aqueles materiais ali, aqueles pertences ali, para outras pessoas eventualmente pegassem e utilizassem, não é? E na sequência continuou-se essa verificação, já com a identificação da vítima, chegaram à indicação do suspeito e conseguiram prendê-lo. A informação que nós temos é que ele foi preso dentro de uma igreja.
Alguma pergunta, pessoal?
Camila,
Pois não. Fala seu nome e o veículo.
Pablo TV Record.
Certo.
A gente quer entender um pouquinho sobre a motivação, ele já chegou a comentar alguma coisa sobre isso?
O que nós temos de informação é que no procedimento em si, durante a lavratura do flagrante, o autor, ele não estava com falas conexas, ele estava meio confuso, não passava informações de maneira clara, não é? Não se sabe se por efeito de drogas, remédios ou pela própria perturbação mental, não é? Nós já levantamos informações de que o autor ele tinha transtorno mental e estaria em tratamento, inclusive, não é? E os atritos, ele tinha muito atrito com a mãe, mas não tinha chegado a efetivar nenhuma agressão. Não se tem notícia de que ele tenha efetivado nenhuma agressão contra a mãe, mas os atritos eram constantes, não é? Eles brigavam muito. Ele ficava muito em casa, não trabalhava. E até essa situação mesmo, da condição pessoal dele, acabava gerando esses atritos todos. E a motivação do dia, do fato em si, qual foi o start para que ocorresse essa agressão nesse nível tão cruel, a gente não sabe ainda. O que se sabe é isso, de que ele possuía transtornos mentais e que tinha problemas com drogas, tanto é que foi apreendido com ele uma quantidade de drogas para uso, e esses atritos com a mãe eram frequentes. Mas no dia do fato em si, não se identificou ainda, porque não foi possível colher as declarações dele de uma maneira, como que eu posso dizer, ele não estava em condições de explicar, né, a situação. Mas ele será ouvido posteriormente, novamente, não é? Os fatos se fazem uma investigação e nós vamos ouvi-lo assim que for possível, né?
Doutor,
Doutor.
eu gostaria de saber também como é que foi o processo de identificação dela, da vítima, no IML, e detalhar um pouco mais sobre que tipo de transtorno mental esse suspeito tem.
Pois é, com relação ao tipo de transtorno mental que ele possuía, nós ainda não temos esse detalhamento, não é? É uma informação que chegou hoje, após ele ser preso em flagrante. A família ainda está nesse processo de absorção de tudo que aconteceu, então as informações que nós levantamos, elas ainda são preliminares. Temos essa informação de que ele tem sim transtorno mental. O fato teria se dado da noite de quinta para sexta-feira. Na sexta-feira, inclusive, ele foi até fazer esse tratamento psiquiátrico que ele fazia, acompanhado pela irmã, e chegou a ficar cerca de 2 horas com o profissional, mas não chegou a relatar o que tinha ocorrido, não é? E qual que é a sua outra pergunta? Me desculpe.
A outra pergunta é sobre o processo de identificação da vítima no IML. Como aconteceu o processo?
Ah, sim. A vítima foi identificada por meio digital.
Doutor.
Doutora, boa tarde.
Doutora, Gledson, TV Record. Ele já cometeu algum outro crime? Parece que o outro delegado tinha dito que tinha um BO, de estupro, ou por ter também usado documento falso. O que tem sobre ele a vida pregressa dele? Outros crimes? O que tem?
O que nós temos de registro oficial são esses dois registros: o uso de documento falso e o estupro de vulnerável. Com relação a esse estupro de vulnerável, ele chegou a ficar preso por cerca de 2 meses e meio, quase 2 meses e meio, no ano de 2012. Ele foi preso em 15 de nove de 2012 e o alvará de soltura dele está registrado como 27 de onze de 2012. São os registros oficiais que nós temos. E com relação ao restante, né, das informações de vida pregressa dele, é isso, né? Dele ter esses transtornos mentais, dele ser um pouco mais reservado, não era de muita conversa e tal. E o que se tem de informação até o momento é isso.
Doutora, não tinha a família, não tinha mais nenhuma ocorrência, nenhuma denúncia que ele teria algum outro atrito com a mãe dele. Parece que os familiares disseram que ele vive brigando com a mãe dele. A mãe já denunciou ele para a polícia ou tinha algum? Era só esse tratamento do meu psicólogo? O que aconteceu? Tem algum relato sobre isso?
Registro oficial, nós temos relatos da família, sim, de que o atrito entre os dois era frequente, eles brigavam com muita frequência, mas não tem registro oficial, é registro policial, não é? E não tem notícia também de agressões, né? Visto de fato, os atritos seriam atritos verbais.
Doutor, boa tarde. Rafael de Oliveira, do portal BHZ. Você disse que ele estava um pouco confuso, né, nesse primeiro contato com a polícia, mas ele estava ciente do crime, ele apresentou algum remorso, disse alguma coisa nesse sentido?
Não, o que nós temos de informação é quem realizou a lavratura desse flagrante foi a divisão de homicídios de BH. Então, eu não tive acesso a todo o procedimento ainda. Eu tive acesso a informações sobre o decorrer, não é? E o que se tem de informação é que ele estava muito confuso, ele falava coisa com coisa, não esclarecia muito bem o que tinha acontecido. E
Doutor.
aí, não se sabe se por essa confusão mental dele mesmo, não é? Esse transtorno mental dele, ou se é feito de drogas, né? Porque tem notícia de que ele teria usado drogas e bebido na sexta-feira, não é? Que ele foi preso.
Doutora, a Gabriela tá sem microfone, ela é do UOL e pergunta a idade da vítima e a idade do suspeito, onde ele está detido. E o que deve acontecer com ele agora? E aí depois eu te repasso uma outra pergunta da Rede Globo. A Gabriela também pergunta se ele informou como matou a mãe, se ele confessou o crime.
Com relação às informações, se ele confessou, informou como matou a mãe, já meio que respondi na outra,
Isso,
né?
aham, uhum,
Na
sim.
anterior. A vítima, ela tinha 52 anos e o autor 30 anos de idade.
E a vítima tinha alguma profissão, doutora, que a Polícia Civil tenha conhecimento, ou era do lar?
A vítima era do lar.
Uhum, tá.
E o autor também não tinha profissão.
Sim.
Doutora Carolina, do jornal Tempo do Super, duas perguntas, por favor. A
Estou te
senhora
vendo não,
sabe.
Carolina.
Ah, tá.
Tá aparecendo o
Melhorou?
tempo.
Melhorou?
Agora tem.
Duas perguntas. A primeira, esse motorista fala qual foi o valor pago pelo carreto? E a segunda, se a família já teve condições de falar, qual foi a última vez que a vítima foi vista com vida? Quanto tempo que não tinha notícia dela?
Esse motorista, ele disse que teria sido contratado pelo valor de R$ 50. E a família que tem de notícia é de quinta para sexta, não é? Então, por isso que supõe-se que os fatos teriam acontecido de quinta para sexta, da noite de quinta para sexta.
Mais alguma pergunta, pessoal?
Doutora, como o corpo foi encontrado? Ele estava sem cabeça, né? Como ele estava dividido? Como foi encontrado essa situação?
Os membros esquartejados, né? E a cabeça ainda não foi localizada. Algumas vísceras também não. O tronco dilacerado e os membros cortados.
Tem como falar pedaços, quantos pedaços ele cortou a mãe?
Não entendi.
Quantos pedaços ele ficou a mãe? Quantos pedaços foram encontrados nessa mala?
Eu não sei te passar essa informação no momento. Eu até recebi algumas fotos, mas é complicado passar só com base nisso, não é? Com laudo de necrópsia vai ser possível passar com uma exatidão maior. Mas os membros todos amputados, perna e coxa, braço e antebraço.
Doutora, a Gabriela do UOL pediu para repetir a resposta, porque pelo que ela entendeu, ele estaria tão confuso que não foi possível entender muito bem o que ele disse no primeiro depoimento do flagrante.
É isso. A informação que chegou é essa, de que na hora de colher as declarações dele, ele estava meio confuso. E que as informações não eram passadas de forma clara, né? E perguntavam também, estou me recordando aqui, não sei qual veículo que perguntou, para onde ele teria sido encaminhado. Todos os presos em flagrante ou cumprimento de mandado, eles são direcionados inicialmente para o Seresp Gameleira, que é a porta de entrada, né? Desde o início da Covid, todos os presos são direcionados para o Seresp Gameleira. Depois que o sistema prisional direciona para as outras unidades.
Ok, pessoal, podemos encerrar?
Camila, eu só queria entender. Perdão, posso continuar?
Pode.
Eu só queria entender um pouco sobre essa prisão dele. Ele foi detido numa igreja? Onde foi essa igreja? Onde é essa igreja, né? Como foi a prisão?
É, no bairro Londrina mesmo. Essa informação ela veio até de uma pessoa ligada à família. De que ele fez esse. Que na sexta-feira, na própria sexta-feira, não é? Ele teria feito esse atendimento, a irmã dele teria levado ele até o tratamento psiquiátrico dele. Ele retornou e depois foi até a casa dessa irmã, tomou um banho e tal. E mais tarde ele teria sido detido dentro de uma igreja, que ele estaria rezando lá dentro da igreja, no próprio bairro Londrina.
Mais alguém?
Camila, eu tive um problema aqui na gravação. Gostaria que a doutora repetisse, por favor, só para explicar a situação do suspeito. Ele confessou ou não confessou o crime?
Pois é. Como eu disse, eu não tive acesso ao flagrante ainda, ao processo físico do flagrante. O que eu tive foi informações de pessoas que acompanharam, de policiais que acompanharam o desenrolar da ocorrência, não é? Do flagrante, inclusive. E o que eles repassaram é que eles estavam muito confusos, sabe? Informações que passavam, porque ele não falava coisa com coisa, e ficou prejudicado aí as declarações dele nesse sentido.
Doutora, a princípio ele pode responder por quais crimes?
Homicídio qualificado, não é? A gente não sabe ainda como se deu, mas dá para imaginar aí um recurso que dificultou a defesa da vítima, muito provavelmente, não é? A gente não sabe ainda se foi por algum meio cruel. As investigações elas vão prosseguir ainda nesse sentido. Nós não sabemos as circunstâncias que ocorreu esse homicídio e nem como ele foi efetivado, não é?
Doutora, a Gabriela...
Doutora, aqui da Luizana, do Hoje em Dia, ela está querendo saber se tem a informação que o suspeito teria ido ao psiquiatra na sexta-feira depois de matar a mãe.
Foi, eu tenho essa informação. De que ele foi, até a irmã dele que o levou até o psiquiatra. Ele ficou 2 horas nesse atendimento, mas não chegou a relatar nada dessa consulta que ele teve.
A Gabriela, do UOL... mandou mais uma pergunta. Ele foi identificado pelas câmeras ou pelo motorista do carreto? Quem que afirma que ele é o autor?
Inicialmente, foi identificado até chegar o autor. Os passos para se chegar até ele. É, primeiro foi a identificação da vítima, não é? É, com esse documento que se achou lá, com esse manuscrito com o nome dela, dessa participação dela no curso de alfabetização do EJA. É, na sequência, chegou-se essa informação de uma testemunha ocular que teria dito as características do carro e o horário aproximado que teriam depositado essa mala e os demais objetos no local. Identificando-se o motorista indicou que quem teria o contratado para fazer esse carreto seria o autor, o filho da vítima, que foi flagrado. E, além de ter sido ele o indicado como sendo quem teria descartado o corpo da vítima, tem esse histórico de atritos entre mãe e filho e estariam só apenas os dois em casa.
Ok.
Por isso a conclusão, não é?
Ok. Mais alguma pergunta?
Doutora, e em relação, a senhora comentou que estavam só os dois em casa, ninguém deu falta dessa mãe durante esse período, de registrar o desaparecimento, eu soube que a gente tem informação...
Na verdade, foram só dois dias. Na verdade, foram só dois dias, né? Teria acontecido na noite de quinta para sexta, na sexta-feira já se localizou o corpo, foi ontem, e já começou o processo todo.
Mas eles moram sozinhos?
Não, ela mora com um companheiro também, mas ele não estava, ele estava a trabalho em Jaboticatubas. Estava apenas os dois em casa, a mãe e filho.
Perfeito, obrigado.
Pessoal, vou agradecer a todos vocês, viu? Tem mais algum detalhe, doutora, que eles não tenham perguntado, que a senhora acha importante falar?
Não, apenas isso mesmo. Porque as investigações, elas vão continuar, não é? Não se encerra aqui, ainda tem muita coisa para ser apurada e elas vão continuar para apurar esses detalhes todos.
E o prazo...
Elas até ficaram sem resposta inicialmente, não é?
E o prazo para a conclusão do inquérito, pelo fato dele estar preso?
É, inicialmente 10 dias.
10 dias, tá. Ok. Aí, eu agradeço a senhora também, viu? Muito obrigada por ter aberto mão aí de um pedacinho da sua folga para atender... A nós todos aqui, a nós da assessoria e aos jornalistas. E qualquer coisa também a gente está à disposição.
É uma prestação de serviço, não é? E polícia não tem horário, não.
Está certinho. É obrigada, viu, então, doutor? Valeu, obrigada. Obrigada, viu, pessoal? Qualquer coisa a gente está aí no WhatsApp.
Pode sair, né?
Pode. Oi.
Obrigado, doutor. Obrigado, Camila.
Valeu, gente. Tchau, tchau. Pode ir.
Obrigada,
doutor.
A todos.
Obrigada.
Tchau, tchau.
Tchau.